ajudando a população aqui do Rio Grande do Norte.
O túnel Major Salles integra o trecho final do ramal do Apodi. Ao todo, o projeto de integração soma 477 quilômetros de canais em dois eixos. Com a obra, 12 milhões de pessoas vão ser beneficiadas em 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. É água para a população do semiárido, mais produção e mais dignidade a quem sempre precisou conviver com a escassez e a fome, disse o presidente Lula.
Eu fico imaginando a quantidade de séculos que o povo do semiárido espera água. A seca é um fenômeno da natureza que a gente não briga com a natureza. Mas a fome, por conta da seca, é falta de credibilidade, de caráter de quem governa o país.
No Rio Grande do Norte, o governo do Brasil também entregou 20 ônibus escolares por meio do novo PAC. Os veículos vão reforçar o transporte de estudantes, principalmente nas áreas rurais. Reportagem Pablo Mundim.
As empresas estatais federais brasileiras tiveram um lucro de quase 170 bilhões de reais em 2025.
Um aumento de 45% em relação ao ano anterior.
Mais recursos e também mais investimentos para políticas públicas de apoio ao cidadão.
O lucro acumulado em três anos se aproxima dos 484 bilhões de reais. Os dados estão no relatório agregado das empresas estatais de 2025, divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Gestão. Quase 5% de toda a riqueza produzida no país foi resultado de investimentos das estatais federais. 2025 também marca o crescimento dos investimentos dessas empresas. São 115 bilhões e 900 milhões de reais, um aumento de 115% comparado a 2022. A Conab, por exemplo, executou o maior programa de aquisição de alimentos da história. Foram compradas aproximadamente 88 mil toneladas de alimentos em 2025. E a Petrobras atingiu a maior produção de petróleo desde quando foi criada. De acordo com a secretária de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, Elisa Leonel, para além do lucro expressivo e da contribuição com o orçamento do país, o impacto social dessas empresas é bem claro no dia a dia da população brasileira.
A Embrapa, com a pesquisa agropecuária, que gera uma segurança alimentar e uma produtividade no campo brasileiro inestimável. As empresas hospitalares, que têm prestado apoio fundamental ao SUS, são cerca de 51 hospitais nas redes hospitalares de empresas estatais federais. E os aeroportos regionais, por exemplo, que a Infraero gere e que são necessários num país de dimensão continental.
Outro ponto de destaque é a atuação de estatais como o Serpro, que usa as melhores tecnologias para garantir soberania digital, processando e armazenando em território nacional os dados dos brasileiros. Reportagem Carlos Oliveira.
O Bolsa Família traz impactos na saúde dos beneficiários.
Foi o que mostrou estudos da Fiocruz com organizações parceiras.
O risco de morte materna, por exemplo, é 30% menor entre quem é atendido pelo programa.
Reduzir a pobreza faz bem para a saúde. A conclusão é de um conjunto de pesquisas da Fiocruz, que analisou os impactos do Bolsa Família na saúde dos beneficiários ao longo dos últimos 10 anos. Os dados foram divulgados em revistas científicas e mostram a relação entre o programa de distribuição de renda e a redução da mortalidade e da incidência de diversos tipos de doenças em populações vulneráveis, como exemplificou o pesquisador da Fiocruz, Maurício Barreto.
Desde a mortalidade materna, a mortalidade infantil, a nutrição infantil, a doenças infecciosas como a tuberculose, HIV, AIDS, hanseníase, né? Ficou muito sólido a ideia de que há um efeito positivo do Bolsa Família na saúde da população brasileira.
Entre mais de 4 milhões de bebês nascidos vivos, as gestantes beneficiadas pelo Bolsa Família apresentaram uma probabilidade 11% menor de ter bebês com baixo peso. E o risco de morte por causas relacionadas à gravidez e ao parto foi até 31% menor em comparação com aquelas que não recebiam o benefício. Segundo os pesquisadores, o resultado está associado ao maior acesso ao pré-natal e aos serviços de saúde estimulados pelas condicionalidades do programa. como explica Rafael Osório, secretário de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
As gestantes têm que fazer o pré-natal, as nutrizes têm que levar suas crianças recém-nascidas para fazer o acompanhamento do desenvolvimento, a medição do peso e da altura para saber se a criança está se desenvolvendo bem, a vacinação, a condicionalidade, ela traz a família para o serviço.
Ainda entre os achados das pesquisas, está que o risco de morte por doenças cardiovasculares diminuiu 4% entre beneficiários do Bolsa Família. As hospitalizações por abuso de álcool e outras drogas caem 17%. Já os riscos de desenvolvimento de HIV caem 41%, enquanto a probabilidade de morte pela doença é 39% menor. No caso da tuberculose, beneficiários do Bolsa Família tiveram incidência 41% menor da doença. As pesquisas utilizaram dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, referentes a cerca de 96 milhões de cidadãos brasileiros, cruzados com informações sobre nascimentos, hospitalizações, notificações de doenças e óbitos. Reportagem Luana Karen.
E foi lançada hoje também a terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde 2026.
O estudo realizado pelo IBGE e Ministério da Saúde vai investigar o estado de saúde, hábitos de vida e utilização dos serviços de saúde em mais de 140 mil domicílios no país.
A edição deste ano traz novidades como a coleta de biomarcadores, como sódio, colesterol, hemoglobina glicada, além de sorologia para chikungunya.
A pesquisa começa a ser feita na segunda-feira, dia 6 de julho. E os resultados vão orientar políticas públicas, apoiar a gestão do Sistema Único de Saúde e monitorar metas nacionais na área.
O governo do Brasil segue com ações humanitárias na Venezuela, atingida por terremotos que já causaram a morte de mais de 2 mil pessoas.
Um hospital de campanha da Marinha foi montado em La Guaira e equipes brasileiras estão oferecendo atendimento, incluindo internação, módulo pediátrico e estrutura voltada a doenças infecciosas.
A capitão de Mariguerra, Marisa Martins, fala sobre a estrutura de atendimento.
A gente tem uma capacidade agora, nesse momento, de até 20 internações por até 48 horas. Temos uma capacidade de 2 leitos de CTI. Conseguimos fazer em torno de 150 atendimentos por dia. Temos um pequeno centro cirúrgico, que a gente consegue fazer pequenos procedimentos. O que a gente está vendo muito nesse momento, desde quando a gente chegou até agora, são os pós-traumas, né, que não tiveram assistência depois que foram atendidos, primeiro atendimento, e foram embora. Então a gente está pegando essa segunda fase, pessoas que já são de doenças crônicas, diabéticos, hipertensos.
O governo federal também tem transportado toneladas de insumos em saúde e purificadores de água até a Venezuela.
A exportação de produtos de defesa brasileiros ultrapassou US$1,8 bilhão no primeiro semestre do ano.
Uma alta de 29% se comparado ao mesmo período de 2025.
Os produtos já chegaram a 150 países por meio de 130 empresas exportadoras.
Entre os produtos exportados estão aeronaves, armamentos leves, munições e serviços de engenharia.
Para o secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Heraldo Luiz Rodrigues, esse crescimento foi impulsionado por ações de incentivo do governo do Brasil.
Nós estamos investindo bastante, não só a defesa, mas todos outros ministérios investem também na aplicação de recursos para o desenvolvimento tecnológico das nossas empresas de defesa. Esse desenvolvimento, ele capacita as empresas a terem produtos no estado da arte para poder ser vendido. Então, produtos de defesa com alta qualificação e com boa operacionalidade para uso. Então, isso começa aí um processo de fortalecimento das indústrias.
Mais de 64 mil procedimentos médicos e sociais foram realizados pela Força Aérea Brasileira em regiões de difícil acesso na Amazônia.
A Operação Excelsior percorreu uma rota estratégica pelo interior do Amazonas e do Pará para levar atendimento especializado e exames.
O exercício de campanha de emprego de logística, saúde e intendência operacional O Excelsior 2026 realizou 64.119 procedimentos médicos e sociais em comunidades de difícil acesso, levando atendimento especializado, exames e suporte à população ribeirinha. A ação foi realizada em parceria com a organização não governamental Voluntários do Sertão e percorreu uma rota estratégica pelo interior da Amazônia, passando pelos municípios de Itacoatiara e Parintins, no estado do Amazonas, e chegando na etapa final em Oriximiná. O Brigadeiro Médico Alexandre de Araújo Melo, comandante do exercício, traz mais detalhes.
Os principais desafios foram as grandes distâncias e dificuldades de acesso na Amazônia, o elevado volume de pacientes, a necessidade de assistência multidisciplinar, a limitada oferta local de exames e procedimentos especializados e a garantia da continuidade do cuidado. Esses desafios foram superados por meio de planejamento logístico integrado, emprego de estruturas temporárias de atendimento, atuação de equipes multiprofissionais, mobilização de especialistas e equipamentos, utilização de telemedicina e articulação com as redes locais de saúde para encaminhamento e acompanhamento dos casos mais complexos.
Para atender essas comunidades, a FAB mobilizou um hospital de campanha e uma estrutura de apoio logístico capaz de transportar equipamentos, medicamentos e profissionais de saúde para a região. Balsas da Comissão de Aeroportos da região amazônica foram utilizadas no transporte de materiais, enquanto equipes de apoio garantiram a montagem e o funcionamento da estrutura. Além do atendimento médico, a operação contou com ações de acolhimento social e assistência religiosa, oferecendo apoio aos moradores e também às equipes envolvidas na missão. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Já está em funcionamento a plataforma informa.br para facilitar o acesso a informações públicas do Poder Executivo Federal.
Criada pela Controladoria Geral da União, a ferramenta utiliza inteligência artificial para localizar dados disponíveis em diferentes portais do governo e assim apresentar os resultados em um único ambiente.
Pelo informa.br, o cidadão pode pesquisar informações sobre áreas como saúde, educação, transporte, segurança e benefícios sociais.
Caso o conteúdo não esteja disponível, também é possível registrar e acompanhar pedidos diretamente pelo sistema.
Saiba mais sobre a nova plataforma em informabr.cgu.gov.br.
Aprender uma nova língua de forma gratuita e direto pelo celular ou computador já é uma realidade para muitos brasileiros que utilizam o MEC Idiomas.
A plataforma ultrapassou as 560 mil matrículas em todo o país.
O programa do Ministério da Educação agora vai ser integrado ao programa Idiomas Sem Fronteiras para ampliar o acesso dos estudantes.
O MEC Idiomas ultrapassou a marca de 564 mil matrículas ativas em todo o país. A plataforma gratuita do Ministério da Educação oferece cursos de inglês e espanhol em formato online, com aulas que vão do nível básico ao nível avançado e podem ser acessadas pelo portal ou aplicativo. Do total de matrículas, mais de 426 mil são para cursos de inglês e cerca de 138 mil para espanhol. Os estudantes têm acesso a teste de proficiência, trilhas de aprendizagem, exercícios, recursos de inteligência artificial para praticar conversação e comunidades de estudo. A plataforma vai ser integrada ao programa Idiomas Sem Fronteiras, fortalecendo a Política Nacional de Ensino de Línguas. A iniciativa busca ampliar o acesso gratuito ao aprendizado de idiomas, melhorar a proficiência dos estudantes e apoiar a formação acadêmica e profissional em todo o país. Para se inscrever, acesse gov.br/MEC. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
O aplicativo pode ser baixado pelos sistemas iOS ou Android. Já a plataforma pode ser acessada pelo site mecidiomas.mec.gov.br.
E as inscrições para o ProUni, o Programa Universidade para Todos, abrem no dia 7 de julho.
O programa é destinado a quem procura vaga em instituição de ensino superior privada.
Saiba quem pode participar.
O Ministério da Educação publicou o edital do processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, para o segundo semestre de 2026. As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 7 a 10 de julho, exclusivamente pela internet no endereço acessounico.mec.gov.br. Para se inscrever, é necessário ter completado o ensino médio e ter participado das edições de 2024 ou de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. No exame, o candidato deve ter tirado, no mínimo, 450 pontos na média das 5 provas, sem ter zerado a redação. O edital veda a inscrição para quem declarou ter participado do Enem na condição de treineiro, ou seja, para quem fez o exame apenas para autoavaliação antes mesmo de concluir o ensino médio. Para fins de classificação e pré-seleção no ProUni, será utilizada a edição do Enem em que o estudante conseguiu a melhor média. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado no dia 15 de julho no endereço acessounico.mec.gov.br/ProUni. Já a segunda chamada sairá no dia 5 de agosto. Reportagem Júlio César de Oliveira.
Mais investimento na educação superior no país.
O Ministério da Educação anunciou mais 90 milhões de reais para fortalecer as universidades federais.
Do total, 70 milhões de reais vão ser destinados às ações de extensão universitária. Os recursos vão ser distribuídos entre 69 universidades federais e poderão financiar atividades que aproximem o ensino da comunidade.
Outros 20 milhões de reais vão ser destinados à criação de cuidotecas, espaços de acolhimento para crianças que funcionarão no período noturno.
Mais brasileiros no mundo digital.
Pesquisa do IBGE revela que no ano passado 95% dos lares brasileiros tinham internet.
É o maior percentual da pesquisa, com um aumento de 1,3 ponto percentual em relação ao ano anterior.
O crescimento foi mais acelerado nas áreas rurais e a região norte apresentou maior aumento no percentual de domicílios com banda larga fixa.
A conexão discada, aquela feita pela rede de telefone, foi de apenas 0,2% no Brasil.
De acordo com o Ministério das Comunicações, pela primeira vez, mais de 90% da população com 10 anos ou mais utilizou a internet.
Notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF homologa plano de reestruturação da Comissão de Valores Mobiliários.
STJ restabelece condenação da banda Aviões do Forró ao pagamento de danos morais por uso não autorizado de música.
Para a Justiça do Trabalho, motorista de ônibus não acumula função por atuar também como cobrador.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal homologou o plano emergencial de reestruturação da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, apresentado pela União.
A elaboração do plano foi determinada pelo tribunal no âmbito da ação que questiona dispositivos de lei sobre a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários. Marcelo Della Libera.
O relator do caso é o ministro Flávio Dino. Em maio, ele determinou que a arrecadação futura da taxa de fiscalização passasse a ser destinada à CVM, observada a desvinculação das receitas da União, e proibiu novas retenções pelo Tesouro Nacional. Na mesma decisão, o ministro também determinou que a União apresentasse dois planos de reestruturação da autarquia. O primeiro, de caráter emergencial, foi este, homologado nesta quinta-feira. O segundo, de médio prazo, deverá ser apresentado em até 90 dias. Na nova versão, a União elevou as metas de julgamento de processos administrativos para o segundo semestre de 2026, apresentou o cronograma para a incorporação de 30 novos servidores aprovados no Concurso Público Nacional Unificado e previu a criação de um fórum permanente entre a CVM e o Banco Central para aprimorar a fiscalização de mercados como os de fintechs, tokens e criptoativos, criadas por inovações financeiras.
Banda Aviões do Forró terá de indenizar por danos materiais e morais autores da música Pra Lavar.
Essa condenação foi restabelecida pelo STJ. Fátima Uchoa.
Os autores da música ajuizaram ação por danos materiais e morais, alegando que a obra foi gravada e executada em público sem autorização e que trechos do refrão foram empregados em material publicitário de uma marca de cerveja sem identificação da autoria. O Tribunal de Justiça de Pernambuco manteve apenas a condenação por danos materiais, mas a quarta turma do STJ restabeleceu sentença que concedeu também reparação moral de R$100 mil, avaliando que o uso indevido da música gera dano moral sem necessidade de prova de abalo psicológico, independentemente de eventual valorização ou desvalorização da música com o uso pela banda Aviões do Forró. A relatora foi a ministra Isabel Galotti.
Para a Justiça do Trabalho, motorista de ônibus não acumula função por atuar também como cobrador.
Esse é o entendimento unânime da Justiça do Trabalho, Mila Amaral.
A quinta turma do TST isentou a empresa Aviação Redentor do Rio de Janeiro de pagar adicional ao motorista. Ele trabalhou por 7 anos na empresa e alegou que nos fins de semana, além de dirigir, também fazia o trabalho de cobrador nas folgas dos colegas. Por isso, pedia 30% a mais no salário. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio acatou o pedido do motorista, mas o TST reverteu a decisão. Isso porque esse tipo de situação já é um tema de consenso para o Tribunal. Ou seja, é de entendimento unânime que diz que as funções de motorista e cobrador são...